Louvor e gratidão seja ao Senhor, como já foi dito duas vezes, pelo grande privilégio de podermos estar aqui para adorar, para buscar a Deus, para encontrar a Deus. O irmão Branham disse em uma pregação: a pessoa inicialmente não busca a Deus, ela se esconde de Deus, ela se esconde, ela foge, como aconteceu no Jardim do Éden. O ser humano caído, ele não busca a Deus. Mas a pessoa que foi encontrada, a pessoa que foi redimida, esta busca a Deus, anseia por Deus. Nós somos gratos ao Senhor todas as vezes quando podemos nos reunir para adorar. E eu penso que o desejo se torna cada vez maior para que Deus queira se revelar. Me veio o pensamento que a noite de quarta-feira deve ser uma hora de oração. E não há nada que nos aproxime mais de Deus ou que possa assim introduzir tão bem uma vivência com Deus quanto a oração. A oração de fé. Que cremos nas coisas que pedimos, que Deus já as nos concedeu. Hoje recebi um telefonema, a irmã certamente estará aqui, e ela disse: irmão Frank, que Deus possa usá-lo para trazer uma palavra que seja uma bênção para mim. Eu preciso de consolo e assim por diante. É preciso realmente ter consciência do que significa ir ao culto, e não apenas ir, mas vir para ouvir de Deus, ser abençoado por Deus, receber uma resposta de Deus. Nós viemos aqui para realmente ter um encontro com Deus. E há muitos que mal conseguem suportar, a menos que Deus realmente se revele. E para isso, a oração é sempre a introdução certa. Por meio da palavra, por meio da pregação, vem a fé. Mas por meio da oração, a pessoa se dispõe a receber de Deus o que foi anunciado na pregação pela palavra e se apoia na fé, nas promessas que Deus fez em sua palavra. Naturalmente, que também temos um número de intercessões. Uma irmã de Turino pede urgentemente que nos lembremos dela em nossas orações. Outra irmã nos pede de coração e sinceramente que oremos para que seu marido sinta um anseio por Deus e possa abandonar os hábitos e vícios terrenos e prazeres terrenos a fim de servir ao Senhor de forma livre e aberta. Eu creio que se cremos de coração nessa noite, então Deus moverá o seu braço. Há situações em que a pessoa não consegue mais crer. Quem ler Tiago 5 constatará que lá não está escrito a oração do doente o ajudará, mas sim a oração da fé que os anciãos fazem após a unção com óleo, trazem diante de Deus, ajudará o doente e Deus o levantará. Há situações graves em que o doente não tem mais coragem, não consegue mais se levantar na fé. E é para isso que estamos aí. E nossa irmã Maya Littke, que todos conhecemos, tem uma amiga de infância em Düsseldorf e ela está com câncer e não está salva. E também esse caso nós levaremos hoje diante da face de Deus. Não podemos pensar nisso ou não levar o pensamento até o fim que pessoas sem Deus vão, passem para a eternidade. Quem leva esse pensamento até o fim, não há nada mais terrível do que saber que pessoas sem Deus, sem esperança, sem vida eterna, passam para a eternidade. Por isso, que o Senhor possa nos ajudar para que um dia possamos anunciar essa maravilhosa mensagem da cruz, da salvação, do perdão e da redenção. E é para isso que o meu anseio vai que nós, que nos tornamos crentes, não usemos o tempo para nos ocupar com trivialidades ou pequenas coisas e deixemos de lado a grande missão de Deus, a saber, ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda a criação. Que isso seja esquecido ou não possa ser cumprido corretamente. Assim que Deus nos conceda realmente graça para que também o que ainda precisa ser feito seja feito pela graça. Na palavra que nos foi lida aqui, Deus certamente terá conduzido assim. Eu escrevi hoje que homens de Deus não cavam valas, nem armam armadilhas, mas muitas vezes são jogados em fossos e caem em armadilhas porque são simplesmente bem-intencionados ou creem facilmente. E o irmão Schmidt lê hoje aqui essa palavra do Salmo 66, eu não li, também não mencionei. Aqui está aqui, tu nos deixaste cair na rede, colocasse um fardo pesado sobre nossas costas. O Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, vos darei descanso às vossas almas. E mesmo assim, pode ser que o Senhor permita que nos seja imposto um fardo que temos que carregar, mas Ele nos ajuda a carregá-lo. Ele nos carrega junto com o fardo. E aqui está adiante: tu deixaste que os homens passassem por cima de nós, tivemos que atravessar fogo e água, mas finalmente nos conduziste para o espaço aberto. Louvado seja Deus. Está escrito em Isaías 43, quando passares pelas águas, não te afogarás, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, pois eu, o Senhor, estarei contigo. Não importa o que temos que atravessar, se o Senhor estiver conosco, sairemos ilesos da questão. Quando os três homens foram retirados da fornalha, nem mesmo havia cheiro de fumaça em suas roupas. E os inimigos de Deus, que os haviam lançado lá, foram mortos pelas chamas. E estes homens, que depositaram sua confiança em Deus, não foram envergonhados. Amém. Ninguém que coloca sua confiança em Deus será envergonhado. Naturalmente, que se queria olhar para coisas externas. Então, como já foi dito, não saberíamos quando poderíamos entrar na batalha. Mas uma coisa permanece firme: a luta que travamos não é com carne e sangue, e também contra carne e sangue apenas, mas contra os príncipes e potestades que dominam o ar. já disse isso algumas vezes. Se todos eles ficassem lá no campo do ar, então as pessoas na Terra estariam melhor. Mas a coisa má é que eles não ficam lá em cima, mas que possuem as pessoas, mantêm as possuídas e causam, por meio delas, certos males. Onde se torna pior, isso eu vivenciei no fim de semana, é quando pessoas crentes são possuídas por Satanás. Então, a situação se torna 7 vezes pior com elas. Isso não apenas está na Bíblia, isso é realidade. Pessoas que uma vez eram crentes e depois, por alguma razão, por qualquer motivo que seja, para mim quase inexplicável, mas tudo isso existe, mais tarde elas são realmente capazes de tudo. Eu estou pensando agora na irmã idosa que visitei no sábado, entre outras pessoas. E vocês sabem, eu espero que essa seja minha última ação nesse sentido, porque certamente não vejo como minha tarefa perder tempo com pessoas que não têm mais os sentidos à disposição. E como diz as Escrituras, há ou haverá pessoas nos últimos dias que terão os sentidos perturbados. E se está escrito assim, então tem que ser assim. Isso não nos deve surpreender, pelo contrário. Devemos simplesmente agradecer a Deus por assim se cumprir também a Escritura. Mas a situação se torna grave ou dolorosa quando somos nós que estamos sempre sendo pressionados e assim por diante. Às vezes, como Paulo, que também disse ao Senhor e pediu-lhe que ordenasse a Satanás que o deixasse em paz, pois ele o golpeava com os punhos. Isso temos que imaginar, não apenas assim dar uma liçãozinha, mas bater com os punhos. E como foi a resposta? Como foi a resposta? Basta-te da minha graça, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que devemos fazer? Eu já disse também ao Senhor algumas vezes que ele mostrasse a Satanás a outra pessoa para atacar e que deveria, então, que ele possa espancar com os punhos. Até hoje, Deus ainda não me ouviu. Até hoje, ainda tenho que segurar. Mas isso foi apenas uma das muitas coisas que esse novo profeta diz aí. E a última foi realmente essa. E Deus fala com ele constantemente, não passa um dia sequer sem que Deus fale com ele. E ele disse, Deus me disse que o Ewald Frank contratou no seu tempo um atirador de elite para matar William Branham. E vocês podem imaginar, assim, pela primeira vez eu disse, esse homem é louco, mas essa foi a expressão forte que me veio na cabeça naquele momento, o que mais poderíamos dizer. E algumas pessoas ouviram junto, e aquela irmã velha e preciosa que muitas vezes ouviu a palavra aqui, ela murmurou assim, meu Deus, e se eu for para o inferno? Nisso eu não creio. Sim, vocês podem imaginar em que aflições as pessoas são trazidas, e tudo isso sob o manto do sigilo. Mas, por favor, não conte a ninguém e assim por diante. Mas vão de casa em casa e prometem aí o azul do céu descaradamente com que Deus vai encontrar todos eles um dia. O que se deve dizer sobre isso? E foi tal uma alegria tão grande que a irmã chorou e disse, Deus um enviou para nós, não só nós, mas também outros que estão em aflição, foram trazidos nessa aflição. Vocês podem imaginar que até as 4 horas da manhã, pessoas que moravam aqui em frente se esforçavam para convencer os outros de que aquilo estava certo e aqui estava errado. Vamos deixar tudo isso de lado, deixar a cargo de Deus, que sabe todas as coisas. Isso simplesmente se tornou muito importante ou grande para mim. Nós, como seres humanos, ou temos informações parciais, verdades parciais, conhecimentos parciais, e por isso não nos é possível ter uma visão global e, consequentemente, também não podemos fazer um julgamento global. Somente Deus sabe todas as coisas. Ele conhece até mesmo os pensamentos secretos do coração. E é por isso que a palavra de Deus nos diz: não julguem antes do tempo, mas esperem até que o Senhor venha, quando as coisas ocultas na escuridão serão reveladas ou trazidas à luz. Mas uma coisa podemos já dizer: as pessoas que se esquecem a si mesmas dessa maneira já falaram juízo contra si mesmas, porque simplesmente perderam toda a medida e toda a decência que as pessoas terrenas, de fato, teriam. Sobre as outras coisas que me afetam assim pessoalmente, eu prefiro nem dizer. Não, não é necessário, certo, sim. Aqui temos uma pergunta, como disse o irmão Russo, o irmão Schmidt me passou, ela foi anotada, de 1 Coríntios 7, 15. E isso é naturalmente, se considerarmos a tradição, uma das perguntas mais difíceis de responder, mas vou respondê-la mesmo assim. Eu penso que também recebemos uma visão geral equilibrada da palavra de Deus por meio de revelação de Deus. E com isso eu quero dizer por meio do ministério do irmão Branham. A pergunta é, eu leio, essa palavra inclui que uma irmã da qual o marido incrédulo se divorciou, ou ela se divorciou dele, em ambos os casos, pode se casar novamente. Eu pego o lápis ou a caneta e risco intencionalmente a segunda parte, pois ela não vale. Somente vale se o incrédulo se divorciar, não se o crente se divorciar. Portanto, as duas opções não podem estar aqui. Aqui só pode estar uma coisa. Eu vou ler isso de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Se, porém, a parte incrédula quiser separar-se, que se separe, ou como diz outra tradução, divorciar-se. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está vinculado, assim como escravo no casamento. Pelo contrário, Deus nos chamou para uma vida em paz. A resposta é a seguinte: nesse caso, se a parte incrédula se separar, se divorciar, então se separe, então seja irmão ou irmã, não está escravizado ao casamento. Não está ligado. Assim diz aqui a palavra de Deus. E para isso se aplica a palavra: o que Deus uniu, o homem não separe. Isso encontramos escrito em Mateus 19. Mateus 19, versículo 6. Assim, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Isso, o ser humano não pode separar, pois o que Deus uniu está unido para a eternidade. Portanto, se aqui uma parte se separa, no caso de se tratar de alguém que é incrédulo, seja irmão ou irmã, nenhum dos dois está vinculado ao casamento. E ambos, seja irmão ou irmã, podem contrair um novo casamento. Mas se uma irmã se divorciar, ou um irmão se divorciar, então nenhum dos dois pode contrair um novo casamento. Vocês ouviram isso? Sim? Não, nós estamos lendo a palavra de Deus e temos que deixar valer a palavra de Deus. Aqui, por exemplo, está dito de forma muito clara. Se, porém, a parte incrédula insistir na separação, divórcio, que se separe, nesses casos, o irmão ou a irmã não estão vinculados ou escravizados ao casamento. Pelo contrário, Deus nos chamou para uma vida em paz. Toda mulher que o marido mandou embora, que ele rejeitou, da qual se separou, da qual se divorciou, pode casar novamente. Vou ler para vocês. E o homem que fizer isso terá que responder perante Deus pelo adultério cometido contra tal mulher, do ponto de vista divino. Mas ela não precisa ficar sozinha. Eu vou ler em voz alta, Mateus capítulo 5, 32. Eu, porém, lhes digo, quem se divorciar de sua esposa, exceto por motivo de adultério, faz com que ela cometa adultério. Sim, como comete adultério com ela? Pergunta, irmãos, como se comete adultério com a mulher de quem um homem se divorciou? Como? Por favor, falem. Quando ela se casar novamente, estará cometendo adultério. Mas esse juízo não recai sobre a mulher, mas sobre o homem que rejeitou a mulher. Ou seja, ele é o culpado. Ou seja, ele tem culpa que então é cometido adultério com ela. Então, se diz, quem tem, se casa uma mulher divorciada, comete adultério. Ela pode se casar. Mas o homem que repudiou a mulher será considerado culpado diante de Deus e receberá a sentença de ter colocado sua mulher em uma situação de adultério, de acordo com a palavra das Escrituras. Mas ela não precisa ficar sozinha, ela pode se casar novamente se o homem a repudiou. Mas se a mulher pensou consigo mesma, quando me livrar dele, então vou me casar então com fulano, isso é uma coisa completamente diferente. Então Deus sonda os corações e proferirá o julgamento. O mesmo também se aplica ao homem. Se um homem pensa consigo mesmo, sim, eu gostaria de me livrar dela e então casar com outra, tal homem será responsabilizado por Deus por adultério. Essa é a Santa Escritura. Eu leio para vocês da palavra de Deus. Vocês podem ver que no Antigo Testamento, por exemplo, isso também é mencionado por Nosso Senhor em Mateus 19, que eu vou ler primeiro Mateus 19, que o homem podia dar uma carta de divórcio à mulher, mas nunca que uma mulher pudesse dar uma carta de divórcio ao marido. Isso não existe. Isso não existe. Eu vou ler para vocês. Mateus 19. Tem que estar aqui em algum lugar. Sim, versículo 7. Eles responderam: por que Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de divórcio e então a despedisse? Sem a carta de divórcio, a mulher não podia se casar novamente. Ela precisava ter uma carta de divórcio para poder se casar novamente. Vou ler Deuteronômio 24. Na verdade, não estava preparado para tal pergunta. Deuteronômio 24, a partir do versículo 1. Se um homem se casar com uma mulher e consumar o casamento, mas depois deixar de se sentir atraído por ela, por ter descoberto algo feio nela, e lhe escrever uma carta de divórcio, entregando-lhe e expulsando-a de sua casa, ou despedindo-a de sua casa, se ela, portanto, saiu de sua casa e se casou com outro homem, ela pode, se a carta de divórcio tiver sido entregue, casar-se com outro homem, assim está escrito aqui, mas ela não pode, se esse segundo homem morrer ou se ele a repudiar, voltar para o primeiro homem, pois isso seria uma vergonha e uma abominação. Eu vou ler para vocês. Qual seja, a partir do versículo 3. E o segundo marido também se tornar avesso a ela e lhe escrever uma carta de divórcio e a entregar a ela, dispensando-a assim de sua casa, ou se o segundo marido que se casou com ela morrer, o primeiro marido que a repudiou não poderá tomá-la de novo por mulher depois que ela se tornou impura, pois isso seria uma abominação aos olhos do Senhor, e você não deve carregar o país que o Senhor teu Deus lhe dará como herança com pecado. Na verdade, é uma palavra muito, muito clara, e vemos também, mais adiante, nas Santas Escrituras, que Deus mandou escrever essas coisas no Antigo e no Novo Testamento para que ninguém ficasse na dúvida. Romanos 7, versículo 2. Assim, por exemplo, uma mulher casada está legalmente ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. Assim, enquanto seu marido viver, ela será, enquanto seu marido viver, ela será considerada adúltera se se entregar a outro homem. Vocês percebem como uma palavra complementa e esclarece a outra? Se o homem repudiar sua esposa, despedir sua esposa e ela se casar novamente, ela, de acordo com a palavra de Deus, ou ela viverá, de acordo com a palavra de Deus, em adultério, apenas o homem que a rejeitou terá de assumir a responsabilidade perante Deus por esse adultério. E aqui também fica claro que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. O mesmo está em 1 Coríntios 7, versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido, seu marido falecer, ela é livre para se casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Quem leu atentamente essas passagens bíblicas e ouviu o que foi dito, então percebemos aqui a diferença entre homem e mulher. Vimos de forma, recebemos de forma escrita explicitamente. Nenhum lugar na Bíblia está escrito que o homem está ligado à mulher enquanto ela viver. Quem encontrar esse texto na Bíblia, que me mostre. Aqui está: a mulher ou esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Atrás não está escrito: um marido está vinculado enquanto sua esposa viver. Quem diz isso se torna culpado e acrescenta a palavra de Deus algo, ou seja, da doutrina católica, e será punido pela palavra de Deus por acrescentar algo ao que está escrito nas Escrituras. Exatamente o mesmo está aqui em Romanos, no capítulo 7, versículo 2. Quem ouviu atentamente e leu com atenção, percebe, constata que está escrito aqui. Assim, por exemplo, uma mulher casada está legalmente ligada ao seu marido enquanto ele viver. E os outros continuam lendo adiante, fazem um terceiro versículo, um segundo versículo com vírgula, digamos 2b, e dizem: sim, o homem está ligado enquanto a sua esposa viver. Isso não existe diante de Deus. E nós temos que compreender isso. Essa tradição foi pregada por tanto tempo que já está saindo do ouvido das pessoas, e elas não sabem o que estão dizendo, não sabem no que creem, e, consequentemente, ainda há certa confusão ou inclareza no povo de Deus, e eles não conseguem entender, ordenar as coisas direito. Então, vem aqueles que conhecem muito bem o fole de tocar, que sabem como atiçar o fogo, e então causam, sim, grande aflição, e seguem adiante. Não? Para Deus, tudo permanece assim como foi escrito no Antigo e Novo Testamento. E, como já dito, não houve nenhum caso em que Deus tivesse dito, por minha causa, que uma mulher poderia ter um segundo, pegar um segundo marido ainda. Mas Deus disse que o homem poderia ter uma segunda mulher. Vocês já leram isso? A maioria conhece a Bíblia de cor, mas não as passagens que às vezes são muito importantes, especialmente quando somos perguntados sobre isso, para que possamos realmente dar a informação necessária. Pois eu digo a vocês, é atacado assim, atirado de forma tão violenta que precisamos nos armar com a palavra de Deus. Eu posso ler para vocês, está escrito diretamente quando é dado os mandamentos. Êxodo, capítulo 20, capítulo 21. 20 é onde é dada a lei, os 10 mandamentos, e no capítulo 21 está escrito: se ele toma outra mulher, não poderá diminuir a sua porção de comida, roupa e moradia. Mas se ele não quiser cumprir essas três obrigações, ela poderá sair livre sem pagamento algum. Assim falou a boca santa do Senhor. Vocês sabem o que eu direi a vocês? Se nós fôssemos Deus, não teríamos proferido sequer tantas palavras. Mas Deus disse, tomou tudo, levou tudo à boca. Ele até disse ao povo de Israel que eles deveriam levar uma pá com eles quando fossem fazer suas necessidades, para que pudessem enterrá-las. Deus pensou em tudo. Deus é um Deus absolutamente prático, que realmente pode dar o conselho certo em todos os aspectos. Deuteronômio 21, versículo 15. Se um homem tiver duas mulheres, uma amada e outra não amada, e ambas lhe derem filhos, tanto a amada como a não amada, e o filho primogênito for da mulher não amada, e assim por diante, assim por diante. Deus disse isso. E é por isso que não nos surpreende que no Antigo Testamento os maiores homens de Deus, realmente os maiores homens de Deus, não fosse como fazemos hoje, como conhecemos, vão ao cartório, mas, na verdade, às vezes, fizeram coisas que provavelmente nenhum de nós faria. Sim, porque entre nós, assim é a palavra de Deus. Não há o que se refere à poligamia, nem uma única menção de Deus em toda a Bíblia. Nem uma única vez está a palavra poligamia na Bíblia. Nenhuma única vez Deus falou sobre poligamia ou muitas mulheres. Ele só fez uma única exceção se por algum motivo algo não estivesse bem com a esposa, que ele poderia simplesmente tomar uma segunda. Nunca uma terceira, quarta, quinta, sexta ou 300 como Davi ou 1000 como Salomão. Isso não veio da boca de Deus. Deus não disse isso. Todos nós ouvimos isso? Deus não disse isso. E quando lemos sobre Gideão, que ele tinha muitas mulheres, 70 filhos legítimos e assim por diante, mas todos eles fizeram isso por sua própria responsabilidade perante Deus. Eles não tinham uma passagem da Escritura para isso. Já que estamos falando sobre esse assunto, gostaria de perguntar a vocês e também dar a resposta sobre o que é adultério do ponto de vista bíblico. Falamos sobre casamento, falamos sobre o divórcio, e o Senhor Jesus disse até mesmo: quem olhar para a mulher de outro com a intenção de cobiçá-la, já cometeu com ela adultério em seu coração. Uma mulher que se entrega a um homem é para sempre e eternamente o vaso santificado desse único homem. Quem toma a mulher de outro homem não é apenas um canalha, é um adúltero e é muitas outras coisas ainda aos olhos de Deus. E vemos isso em Davi. Davi tinha mulheres suficientes e um dia Batseba tomou um banho. Não é verdade? Ela tomou um banho e ele tinha tantas e viu, ele olhou por muito tempo, ele deveria ter desviado o olhar. Ele olhou e o que aconteceu? Não bastava que ele desejasse em seu coração, ele também queria ter caminho livre na casa e decidiu enviar Urias para a frente de batalha, para que ele fosse morto e não voltasse mais, para que ele tivesse carta branca. Davi não era apenas um adúltero? Davi se tornado um assassino? Vocês ouviram isso? Essa é a santa palavra de Deus. Essa é a santa palavra de Deus. E aqui está escrito em Deuteronômio 22, sim, 22, versículo 22, se um homem for pego cometendo adultério com a esposa de outro, ambos devem morrer. O homem que cometeu adultério com a mulher e a mulher. Assim você eliminará o mal de Israel. Essa é a palavra do Senhor. E por isso está escrito: Deus julgará a prostituta e o adúltero. O que é adultério? Adultério cometo quando tomo a mulher casada, a esposa de outro homem, e a faço minha esposa ou tenho relações sexuais com ela. Isso é adultério aos olhos de Deus. Temos que dizer isso uma vez claramente, e deixar que, ou deixar que as escrituras o digam? Fui eu que falei aqui essa noite ou apenas deixei a palavra de Deus falar? As coisas precisam ser ditas uma vez. Mas voltemos a essa palavra da carta aos Coríntios. Aqui está escrito literalmente, no caso de um incrédulo se divorciar, eu devo dizer com toda sinceridade que eu não conheço nenhum crente que se divorciaria. Uma pessoa que finge ser crente e vai a um advogado para se divorciar, seja homem ou mulher, tal pessoa negou a fé que pensa ter. Ele crê com a boca, mas não com o coração, ou ela. Uma pessoa que crê, age como diz a Escritura. A pessoa espera anos pela reconciliação. Vou ler novamente aqui, de 1 Coríntios 7, versículo 15, porque essa foi a pergunta. Se, porém, o cônjuge incrédulo, a parte incrédula, quiser separar-se, que se separe. Que se separe. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito com uma escravatura. Eu li os autos de um caso, que não é sequer muito longe daqui, e lá dizia, irmão, entre aspas, ele mandou escrever pelo advogado sobre a seita e o líder da seita, Ewald Frank, na carta do advogado. Sim, e o que eu devo dizer a vocês? O resultado foi que ele se divorciou da sua esposa e jogou lama em mim e toda a congregação e disse, sim, caso contrário, não temos como agir contra Frank. Nem todas as coisas são visíveis externamente e nem sempre se fala sobre tais coisas. Por isso, provavelmente, eu deveria ter dito antes que só Deus sabe todas as coisas. Às vezes podemos dizer, ah, sim, a irmã se divorciou do marido e agora soube que ela se casou. Sim, você também ouviu toda a história que está por detrás, você compreendeu o que ela passou, o que ela sofreu e foi expulsa da casa? Ninguém pergunta sobre isso. Vocês que saíram ou que ficaram ilesos, agradeçam a Deus dia e noite. Dia e noite. Vocês querem fazer isso? Então façam. E todos aqueles que, por alguma razão que vocês mesmos não compreendem ou não sabem, se fomos arrastados para alguma coisa, então tenham compaixão conosco. Já temos suficiente para carregar. Nenhuma pessoa que não tenha passado por isso sabe o que isso significa. Não é como se fosse assim um divórcio. É uma família que está sendo destruída, uma relação familiar que está sendo rasgada. As crianças perdem os pais e os netos perdem o avô e a avó e tudo mais. As consequências de um divórcio são tão brutais que uma pessoa sensata preferiria se amaldiçoar antes a seguir um tal caminho. Mas, quando se tem que seguir esse caminho, talvez Deus tenha me deixado seguir esse caminho para ajudar outras pessoas, para saber tudo o que pode ser na vida. E uma coisa vocês podem crer de mim. Eu vou sentir com todos e, se Deus me ajudar, poderei dar a todos o conselho certo com a palavra e pelo Espírito de Deus. Espero que vocês também orem por mim, pois eu preciso, mais do que qualquer outra pessoa, eu preciso mesmo. Voltemos a essa palavra e depois adoraremos, agradecemos a Deus por Ele nos ter também dado iluminação sobre o fato que mesmo as pessoas que são atingidas por golpes do destino não precisam sucumbir sob o peso, mas, pela graça de Deus, podem levantar os olhos para o céu para o Deus vivo, de quem vem toda a nossa ajuda. Eu poderia ter voltado, levar de volta a palavra de Deus, a imposição direta dos mandamentos, como o Senhor disse lá, não cometerás adultério, assim por diante. E então, imediatamente aqui, Êxodo 20, versículo 14, não cometerás adultério. No versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e assim por diante, e assim por diante. Deus falou o suficiente na sua palavra. Que Ele realmente nos ajude em todas as coisas, ajude, eu repito mais uma vez, aqueles que tiveram o privilégio de Deus, que eles lhe agradeçam por isso. E vocês, homens, amem suas esposas, assim como Cristo amou a congregação, e sejam gratos por ela. E mulheres, mostrem respeito aos seus maridos, como diz a Santa Escritura. Também nesse ponto, vamos, com a ajuda de Deus, adotar uma posição bíblica para que a palavra não seja apenas pregada, mas que seja vivida, e para que Deus possa chegar ao seu direito e ao alvo com todos nós. Louvado seja o seu glorioso nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Trazemos também a Ti, ó Deus, as quatro petições de oração. Ó Deus, a irmã em Turim, a irmã que pede por seu companheiro de vida, para que Deus tenha misericórdia dele, que possa abençoá-la da riqueza da Tua graça e ter compaixão dela. Ajude-a, intervenha e coloque no seu coração um anseio de Te buscar. Também a senhora lá em Düsseldorf e nossa irmã em Augsburg, nós entregamos a todos, ó fiel Deus, e juntos cremos que as Tuas promessas são sim e amém. Tu ouves orações, Tu respondes. Nós Te agradecemos por isso, amado Senhor, que essa noite tenha servido para que todos os homens, a partir de agora, valorizem, prezem e amem suas esposas, assim como Cristo amou a congregação. Que todas as mulheres amem, valorizem, respeitem seus maridos, como Tu disseste em Tua palavra. Conceda uma ordem divina em todas as coisas, amado Senhor. Tem piedade de nós e de todos aqueles que foram envergonhados, que caíram em fossos e armadilhas. Seja Tua ajuda e o consolo, e nós estaremos ao lado deles em toda a situação da vida. Amado Senhor, que Tu possas levantar a Tua cabeça e nos abençoar da riqueza da Tua graça. Tu és o Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tu falaste a Moisés, estiveste no Monte Sinai, Tu estiveste no Monte da Transfiguração. Tu és o mesmo. Tu falaste uma língua. Tu és o mesmo Deus. Louvado seja o Teu santo nome, agora e eternamente. Amém.